é revisitada e com muita emoção. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, próximo da celebração do 25 de Abril, 50 anos após essa revolução que acabou com a ditadura, disse que o país era responsável pelos crimes cometidos durante a escravatura transatlântica e a era colonial e sugeriu que havia necessidade de reparações. Marcelo Rebelo de Sousa disse, e cito, temos que pagar os custos a ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos. Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos. Vamos ver como podemos reparar isso. Reconhecer o passado e assumir a responsabilidade era mais importante do que pedir desculpas, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa e, de seguida, reacendeu o debate com grupos contra e a favor da sua afirmação. Vamos hoje revisitar a história da escravatura, falar das reparações. Este é o África Agora. Estimado internauta, muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2024. Junuel Gonçalves, economista, jornalista, professor universitário angolano, estará conosco dentro de momentos para falar da escravatura e analisar o movimento de reparações. Em finais de 2023, depois de alguns líderes europeus terem reconhecido as atrocidades cometidas durante o período colonial, o presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, disse que as reparações financeiras pelo comércio transatlântico de escravos são mais do que necessárias, um assunto que não reúne consenso.
It is time for Africa.
O presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, disse durante uma conferência sobre injustiças históricas em novembro que os africanos já deviam ter recebido reparações financeiras pelo comércio de escravos. Entre os séculos XV e XIX, pelo menos 12,5 milhões de africanos foram raptados e vendidos como escravos. Dério Chirinza é docente de Relações Internacionais na Universidade João Quixano, em Moçambique, e diz que a África já despertou no tempo.
É diferente do período anterior. A África despertou e diz, não, agora não vai ser nos vossos termos. Para nós continuarmos a cooperar de forma pacífica, estável, primeiro reparem o que estragaram, o que aconteceu, depois vamos continuar. É nesse âmbito.
É no âmbito dessas injustiças históricas que, em 2021, a Alemanha reconheceu que o massacre dos povos Herero e Nama na Namíbia foi um ato de genocídio e, mais recentemente, o presidente do mesmo país, Frank Walter Steinmeier, de visita à Tanzânia, expressou a sua vergonha pelos crimes cometidos durante o domínio colonial. De visita ao Quênia, em novembro de 2023, o rei Carlos também expressou a maior tristeza e o mais profundo pesar pela violência do passado. Osvaldo Mboko, investigador angolano, disse que estes pronunciamentos representam um sarar de feridas, mas não devem terminar em palavras.
Mas deve ser um perdão que seja real, que seja sincero, e abraça as pessoas e não afasta as pessoas. Porque não está simplesmente no perdão que é pedido, mas está a forma como esses países e as pessoas desses países continuam a tratar os negros, os atos de racismo, que ainda é muito visível.
A investigadora Antonieta Gomes também concorda que os pedidos de desculpa devem vir acompanhados de ações.
Os povos africanos que foram vítimas da colonização, de uma maioria, não conseguem ainda ser países desenvolvidos. Da forma que há muita área de atuação relativamente nesse contexto, no contexto social, no contexto mesmo de projetos que possam servir o desenvolvimento econômico e até numa ambição de perspectiva industrial, a África, eu penso que há sempre um campo de atuação.
Que essas compensações nunca chegará ao nível do que foi retirado do território africano, os mineiros, as pessoas que morreram na travessia, a escravidão, nunca será suficiente para esta compensação.
Dario Chirinza é docente na Universidade Joaquim Chissano e lamenta o fato desses pedidos de desculpas virem depois de muita pressão africana.
Eles atribuem a culpa aos seus antepassados, mas as novas gerações que também se beneficiam do desenvolvimento da expropriação das nações africanas não carregam a culpa em si. Então, aqui ainda existe esse afastamento.
De Washington DC, Voz da América, Sérgio Nhambi.
Este é o programa África Agora aqui na Voz da América. Hoje vamos abordar a questão da escravatura neste dia 24 de maio de 2024, um dia antes do Dia de África. Nas notícias disponíveis na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com, destaque para o presidente americano, que vai designar o Quênia primeiro grande aliado dos Estados Unidos fora da NATO na África subsaariana. O presidente Joe Biden fez este anúncio ao dar as boas-vindas na quinta-feira, que foi ontem, ao presidente William Ruto na primeira visita de Estado de um chefe de Estado africano nos Estados Unidos nos últimos 16 anos. Tal decisão sinaliza uma mudança de cooperação no domínio da segurança dos Estados Unidos para a África Oriental, no momento em que tropas americanas se preparam para abandonar o Níger, deixando um vazio que as forças russas começaram a preencher. Acrescentando a esta notícia, esta classificação dá aos não-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a NATO, acesso a vantagens militares e financeiras que gozam os membros da Aliança Atlântica, mas sem acordo de defesa mútua. Recordar que o presidente queniano chegou ontem aos Estados Unidos, foi recebido com honras de Estado naquilo que é a primeira visita de Estado em 16 anos de um líder do continente africano. Neste programa África Agora, o destaque é a questão das reparações, mas também um revisitar a história disto que foi a escravatura. Um programa que, este África Agora, que acontece toda a sexta-feira e que foi motivo para termos esta conversa com o nosso especialista, o facto de, em finais de abril, ter sido reacendido em Portugal este debate sobre as reparações, com o presidente daquele país, Marcelo Ebrard de Sousa, a dizer que o continente europeu, Portugal em particular, deve fazer as reparações daquilo que foram os danos da escravatura. Neste programa teremos já a conversa com o historiador, com o economista, o homem das letras angolano, Junuel Gonçalves, mas antes disso vamos a mais um espaço de reportagem e vamos falar da devolução de obras de arte ao Ghana. A peça que vamos passar de seguida é uma reportagem que é exatamente Ghana Arte, a devolução de artefactos do continente africano ao continente africano, artefactos que foram retirados durante o tempo da colonização. Vamos a este reporte, que é o Ghana Arte.
Muitos viajaram de todas as partes do Ghana para verem o saque repatriado na cidade de Kumasi, a residência do rei Assante Otunfu Osei Tutu II, conhecido como Assantean.
Thank you very much.
The items that came back.
Os itens que voltaram são praticamente a alma do povo Ashanti. Estamos a exibir para vocês verem os itens que foram roubados, saqueados em 1874. Nem todos eles retornaram, mas o que temos aqui ainda incorpora a alma de Ashanti. Eu acredito que durante o período em que eles estão a ser exibidos aqui, vocês farão que todos venham e visitam para ver por si mesmos e acreditarem que sim, nós temos isso. e que sim, os nossos artesãos fizeram isto. E nos perguntamos se somos capazes de fazer isto nos dias modernos.
Outros museus nos Estados Unidos e na Europa concordaram em devolver tesouros retirados do Reino do Benim, na atual Nigéria, e receberam pedidos de devolução de outros países do continente, incluindo Egito e Etiópia. A maioria dos 42 itens expostos no Museu do Palácio Mania de Kumasi foram levados durante 5 batalhas entre o Reino Assante e a Grã-Bretanha, conhecidas como as Guerras Anglo-Assante. Muitos foram saqueados diretamente do Palácio Assante. As negociações para a devolução dos itens levaram mais de 50 anos. Barima Ousu Nianteki é o neto do rei Procoari II.
Realmente é muito significativo. O meu avô Antofua Pokawari II iniciou este processo em 1974, como vimos, quando escreveu pela primeira vez ao Museu Britânico. E em muitos aspectos, este era um dos objetivos da sua vida. Embora ele não esteja mais conosco, infelizmente já se foi há 25 anos, na verdade significa muito ver a sua visão ganhar vida de forma tão espetacular que nem acho que esperávamos, mas sempre tivemos fé. E posso dizer com certeza que estou extremamente orgulhoso de ver os itens voltando para casa.
Gradualmente, nos tornamos centro de culturas internacionais. Quero dizer, isso é, o que os objetos podem fazer, porque estão a unir culturas, estão a unir antigos antagonistas. Deveria haver uma maneira de criar um novo caminho para a cooperação cultural, o que é do interesse da área Asante.
Para os visitantes, a exposição é uma oportunidade de aprendizagem.
É um marco muito importante na preservação da história do Assante, porque a maioria das coisas não está escrita. Estão documentadas em obras de arte, estão expressas na arte que vemos. Devolver é trazer a história de volta às pessoas, a quem ela pertence. Nós somos os donos da narrativa e devemos contar a nossa história.
Alguns dos principais museus nacionais da Grã-Bretanha estão proibidos por lei de entregar ou descartar a maior parte das suas coleções. Assim, 32 objetos do Museu Britânico e do Victorian Albert Museum estão emprestados ao Ghana. O museu emprestou 17 peças ao Museu Mania por 3 anos, com possibilidade de renovação por mais 3 anos. Os objetos incluem um cachimbo da paz de ouro e discos de ouro usados durante cerimónias reais.
Obrigado, Ana Guedes, por esta reportagem falando da devolução de artefactos ao Ghana, artefactos que foram retirados no período colonial, e isto também faz parte deste movimento, que é o movimento das reparações com a devolução da arte ao continente africano. Na página da internet da Voz da América, notícias de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e também de Cabo Verde. De Angola, destaque para o facto da Assembleia Nacional aprovar por unanimidade e na generalidade na quinta-feira o projeto de lei da institucionalização das autarquias proposto pela UNITA, que é o principal partido da oposição naquele país. Os deputados tinham como ponto de agenda hoje a análise do projeto do governo. E dizer também que antes de ambos descerem à comissão especializada para análise, o deputado da oposição à Frente Nacional de Proteção de Angola, FNLA, Nimi Nsimbi, propôs a fusão dos dois diplomas. No debate, o partido maioritário, que é o MPLA, disse através da deputada Elisângela Coelho que o voto dos camaradas respondeu à orientação do Presidente da República no sentido de acelerar a aprovação do pacote legislativo autárquico e na leitura do desempenho do partido nas eleições legislativas de 2024. Também em destaque, este será um dos temas na nossa emissão vespertina. Recordar que a emissão vespertina de rádio, que é transmitida a partir daqui de Washington, é onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, vai destacar notícias de Moçambique e também notícias de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, além de notícias aqui dos Estados Unidos, onde continua a ser destaque em relação à política africana, a visita do estadista keniano William Ruto, que já se encontrou com o seu homólogo americano
americano, que é o Joe Biden, e os Estados Unidos já disseram que classificam o Quênia como principal alvo, ou melhor, aliado de Washington fora da NATO no continente africano. Neste programa, que é o África Agora, destaque para a escravatura. Genoel Gonçalves, economista e jornalista, professor universitário e também escritor, é angolano, é o nosso convidado para fazer esta revista e análise ao momento da história que foi a escravatura. Genoel, bem-vindo ao África Agora. Creio que não conseguimos estabelecer o contacto em condições com o Genoel Gonçalves, o nosso convidado, para falar desta questão que é a escravatura. Vou tentar uma vez mais. Genoel, bem-vindo ao Washington Fora de Horas.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Washington Fora de Horas é um outro programa que passamos aqui na Voz da América, que passa todas as semanas, ou melhor, todos os dias, de segunda a quinta-feira. O nosso convidado neste programa, que é o África Agora, é o Genoel Gonçalves, que é historiador e é angolano, e já temos aqui o Genoel. Genoel, bem-vindo ao programa África Agora.
Boa tarde, boa noite, depende do fuso horário.
Vamos conversar sobre esta questão da escravatura. Se calhar para começar, teremos muito pouco tempo. Genoel, se calhar nessa revisita à história, o que foi este período da escravatura e a quem beneficiou?
Bom, a escravatura é muito antiga, a gente não sabe quando é que começou, não é? O que a gente sabe é que nas antiguidades clássicas e orientais havia já escravos. Um período muito de grande desenvolvimento da escravatura foi durante o Império Romano, que atingiu mais ou menos 2 a 3 milhões de escravos no período todo do Império Romano, no século. Depois houve um movimento também historicamente muito conhecido através do Saara, que era um movimento que tinha ponto de partida em Tombouctou, que é uma cidade que ainda existe hoje, no Mali, que durou também uns 6 ou 7 séculos. O número total é muito difícil de estabelecer, mas era à volta do que foi o Império Romano, e depois então começou o tráfico transatlântico. Esse foi um momento, digamos que, massivo da escravatura. Cerca de 12 milhões de pessoas chegaram às Américas, trazidas da costa africana, numa extensão que começou sensivelmente na foz do rio Senegal, e que vinha até mais ou menos a sul de Benguela, na costa da Angola. Então, que é uma extensão muito grande no Atlântico Sul. E alguns pontos foram mais importantes do que outros, não é? A foz do rio Senegal foi importante porque desviou o tráfico do Saara para o litoral. Depois, a ilha de Goré, em frente a Dakar, foi um ponto importante. Outro ponto importante foi a fortaleza de São Jorge da Mina, que fica perto da Accra, na Lugana atual. Também pontos da costa da atual Nigéria e do atual Benin, portanto, do Golfo do Benin. Mas, sobretudo na zona Angola-Congo. Portanto, havia várias rotas transatlânticas. Uma delas, de Angola para o Brasil, ficou 39% do tráfico total. Esta fase da escravatura que continua a ser objeto de muito debate, muitos trabalhos e consequências políticas também, no relacionamento político. Ora, aquilo que podemos considerar é o seguinte, quer dizer, num primeiro momento, os europeus capturavam escravos diretamente, ou compravam escravos mais ou menos a sul, aquela parte entre o norte da África e a África do Oeste, na zona da Mauritânia, onde as coisas começaram, já lá vamos, e posteriormente fizeram vários acordos com mercadores locais e com algumas autoridades africanas locais. Houve, portanto, o que a gente chama um acordo internacional de classes entre mercantilistas africanos e mercantilistas europeus. Só que todo o processo era em favor da economia da Europa, em favor de construção, portanto, de grandes plantações na América, que levavam capitalização a diversos países europeus, e há vários trabalhos sobre isso, sobre o trabalho do Eric Williams, que foi primeiro-ministro da Trindade de Tobago, que era doutor em História, que demonstrou como é que a escravatura para as Américas e para o Caribe levou a grande capitalização no Reino Unido. Ora, este facto é curioso porque muitos historiadores ou analistas europeus fazem parte do grupo que diz que a escravatura era uma coisa normal. Ela nunca foi normal. Nós também acho que teremos ocasião para falar nisso. Uhum. Nunca foi aceita pela maioria. Foi sempre praticada por pequenas minorias, ou de grande violência, ou de regimes despóticos. E, de facto, a existência de colaboração africana, como diz Jean-Jacques Thiem, o seu famoso historiador maliano, foi importante para os europeus, mas os europeus é que comandavam o processo. Foi em benefício da Europa. E o facto de ter cúmplices locais não diminui a responsabilidade de ninguém, pelo contrário, agrava. É a associação de malfeitores. Digamos que há responsabilidades em alguns estados pré-coloniais, mas basicamente a colaboração africana era feita por grupos de violência que se ligavam diretamente, né, os mercados que dirigiam aos europeus, mas os europeus tinham, a partir das feitorias para dentro, inclusive a navegação depois para as Américas, era um fenómeno europeu. Portanto, é uma fase de escravatura em benefício da construção das economias da Europa.
E de forma resumida, Genoel, qual foi o papel de Portugal nisto?
Pronto, Portugal é o primeiro que inicia o transporte e o comércio transatlântico de escravos. Em 1444, uma armada portuguesa com 6 caravelas atacou a ilha de Arguim, na costa da Mauritânia, capturou de madrugada 253 pessoas e umas semanas depois desembarcaram essas 253 pessoas na cidade de Lagos, no Algarve, no sul de Portugal. Aliás, há um museu que relembra isso com toda a clareza, estão lá os factos todos. E aí começou então uma vaga em torno da escravatura. Portugal continuou a fazer a escravatura, entrou em contato com os escravizadores que já existiam na costa da África, mas impôs então um ritmo e uma pressão enorme. Foi logo seguida por outros países, como a Inglaterra, a França, a Holanda e até mesmo a Dinamarca, não é?
E agora fala-se muito desta questão das reparações, depois do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ter afirmado que Portugal deve fazer as reparações, não basta o pedido de desculpas, e na sequência disso houve vozes discordantes e o Genoel escreveu um artigo. O que é que o Genoel defende nesse artigo?
Não, eu acho que, bom, reparações já devia ter havido há muito tempo. E estas reparações, a meu ver, eu até concordo com a ex-ministra portuguesa da Justiça, a doutora Francisca van Dunen, quando ela diz que a principal reparação é tratar as pessoas de hoje com dignidade. Eu acho que realmente as populações, seja onde for, sejam populações cujos líderes colaboraram com os europeus na África, ou populações dos países europeus que beneficiaram disso, os de hoje não são responsáveis, a não ser que justifiquem aquele período. Aí viram um cúmplice, que é que eu digo. De maneira que é mais uma questão de tratar com dignidade. Primeiro, as relações da Europa-África têm que mudar, não podem continuar desta forma. Elas continuam as relações coloniais com, pelo menos, com grandes heranças coloniais. E, em segundo lugar, descendentes dos povos africanos que vivem na Europa, que sofrem bastante racismo, então serem tratados com dignidade. Essa é a proposta de Stefan Dunning, que eu concordo. Ou seja, que o relacionamento atual em termos de populações africanas que estão colocadas na diáspora e populações africanas que ficaram em África, têm direito realmente a um outro tratamento. Há aqui uma discussão que é se esse tipo de reparação, portanto, estabelecemos factos, a verdade, não mentir nas histórias das histórias europeias oficiais, mentem sobre as verdades. Dizem que primeiro diminui o impacto, dizem que todo mundo era culpado, todo mundo fazia. Não era todo mundo que fazia. A maior parte do continente africano não conhecia a escravatura. Partes da Europa também não. E partes das Américas também não. Esse é o primeiro ponto, tem que corrigir aí. O segundo ponto tem que realmente estabelecerem-se novas relações humanas com base nisso, e isto é fundamental, né? Com base na verdade histórica. E não prosseguir, não substituir, como fizeram, a escravatura por dois outros processos. Num primeiro processo, e nós todos que nascemos em Angola, lembramos disso, né? Na nossa própria geração, ainda havia trabalhadores forçados, e em grande número. E depois acabou o trabalho forçado com as insurreições, houve as independências, mas o relacionamento Europa-África continua sendo um relacionamento de chefe para subalterno. A questão é saber se deve haver reparações financeiras. Há, por exemplo, várias autoridades africanas dizem que sim. Há propostas no sentido de se fixar qual seria o montante a reparar e trocar isso para as atuais dívidas externas africanas. E há uns terceiros que dizem não. Não há pagamentos a fazer, porque dá a impressão de que estão a pagar para silenciar a denúncia da escravatura. Ora, um fenómeno, realmente um fenómeno deste tipo, desta envergadura, 12 milhões de pessoas que chegaram, isso significa 120 milhões de pessoas afetadas em África. Entre os que morreram, os que tiveram que fugir das suas casas, no mínimo isso. Ora, isso nunca mais se apaga. Primeiro são factos. Como também ninguém apaga a Revolução Francesa, como também ninguém apaga a construção das pirâmides do Egito, como ninguém apaga, sei lá, a construção das dinastias Ming da China, nada disso se apaga. Como é que as coisas passam? Então, muita gente está a apontar como exemplo aquilo que foi o acordo, ou que é o acordo entre a Alemanha e a Namíbia. Porque aí trata-se de uma reparação, não em relação à escravatura, mas em relação ao genocídio do povo herero. E eu estava na Namíbia quando esse processo começou e finalmente combinaram que a Alemanha iria então investir na Namíbia 1.000 milhões de euros até, sei lá, talvez até 2030. O que não é muita coisa. Realmente, se a gente fizer um anual disso, uma economia como a da Alemanha, você divide em 5 anos 1.000 milhões de euros, acaba por ser pouco. Portanto, há sempre essa discussão da fatura. E há realmente o risco da gente estar a propor a compra de um silêncio em relação àqueles crimes. Eu penso que se houvesse realmente uma séria correção da história, uma séria admissão de que aquilo foi crime, que era mentira, que dizem que era uma coisa normal, toda a gente aceitava, até africanos colaboraram, isso não tem nada. O fundamental é que a escravatura foi praticada. Quem foram os beneficiários são os Estados europeus, e esses Estados europeus têm que assumir essa história. Eu pessoalmente, não estou pedindo dinheiro nenhum. Agora, é uma coisa que pode ser discutida. Né? Eu acho que, se for em relação à dívida externa, acaba por ser uma situação realmente de troca, que é a mesma coisa do que pagar, não é? Quer dizer, em segundo lugar, o que é que se vai fazer com a dívida externa que foi perdoada? Mas isso já é um problema muito contemporâneo, porque já temos esse problema a outro nível. Eu acho, por exemplo, que as atuais dívidas africanas, independentemente da história, são dívidas impagáveis. Não se pode pagar aquilo.
Joel, muito obrigado. Pena que não tenhamos mais tempo para fazer esta conversa em torno das reparações. Vamos marcar desde já mais uma nova conversa. Uma última questão para uma resposta. Eu sei que o Joel não gosta de 30 segundos ou um minuto, mas para uma resposta curta, esse movimento Joel de devolução de arte vale a pena ou não? Temos de facto 30 segundos.
Esse é fundamental, recuperar as obras de arte todas, porque é uma coisa muito curiosa. Os europeus diziam que os africanos não eram civilizados, não tinham cultura, não tinham história, mas capturaram toda a produção cultural que puderam. É um escândalo, isso tem que ser tudo devolvido, sem dúvida alguma. Inclusive, seria bom que houvesse uma coordenação a nível africano para que os museus africanos recebessem e conservassem bem essas obras. É incrível, a maior parte das grandes obras africanas estão na Europa.
Muito obrigado, Joel Gonçalves, por este tempo e pela paciência. Fizemos, no possível, o nosso África Agora de hoje. Vamos marcar, depois combinamos, como é que vamos retomar este tema que é interessante da escravatura e das reparações. Um forte abraço, Joel.
Um grande abraço, à disposição.
E assim foi o nosso África Agora de hoje. Pedir sinceras desculpas pelas falhas que tivemos na comunicação, mas é sempre um prazer conversar com Joel Gonçalves. A realização deste programa foi de Omar Cacefo. Eu sou o Amante Miguel. O programa África Agora volta para a semana com mais um tópico de destaque da política, cultura e artes do continente africano. Um forte abraço e até para a semana.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 24 de maio, 13 horas e 30 em Washington.